Voltamos a apresentar Central Manhã.
Já estamos quase no final. O Nildo Costa chegou? Ainda não chegou, né? O Adilson Souza também não. Né? Ainda não chegou. Vamos dando prosseguimento. Tchau, Bé Pereira. Você está na sequência, eu perdi aqui o texto.
Só lembrando aqui, Humberto, vou trazer essa informação lá quanto ao governo federal. É que o governo federal informou a líderes partidários que deve acionar o Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, portanto hoje, para tentar manter em vigor os decretos que alteram o imposto sobre operações financeiras, o famoso IOF,
aquela confusão lá no Supremo Tribunal Federal.
A decisão foi considerada tecnicamente viável pela área jurídica do governo e tem o aval do presidente Lula. Os decretos foram derrubados pelo Congresso na semana passada, numa das duras derrotas do Lula neste terceiro mandato. Então o governo contava com o aumento do IOF para cobrir rombos e também nas contas públicas. Cobrir rombos das contas públicas, principalmente essa do INSS, que é a maior agora na atual gestão.
Gelber Pereira, só trazer aqui alguns números que isso começa a ser discutido. Ontem nós falamos aqui no nosso programa sobre a falta de conexão que existe entre algumas decisões do Congresso Nacional e a população. Quer dizer, completamente desconectada, coisas que são completamente desconectadas da realidade da maioria do povo brasileiro. E aí, uma das discussões que está sendo colocada em pauta, que merece agora ter a sua opinião, a sua participação, a sua análise pessoal a respeito disso, é que nós temos uma cobrança muito grande por parte do Congresso Nacional em relação a corte de gastos. Eu acho que as pautas que você tem observado aí na mídia nacional é muito voltada para isso. Olha, o governo tem que cortar gastos, o Congresso Nacional não aceita mais a quantidade de gastos feitos pelo governo federal. Qual é o gasto feito pelo governo federal que eles alegam? Tá dando muito dinheiro para pobre.
Os programas sociais.
São Bolsa Família, é Bolsa não sei o quê e tal. Tá gastando muito dinheiro. E aí os congressistas, os parlamentares, deputados e os senadores, eles dizem assim, tem que cortar os gastos. Mas diz assim, onde é que vão cortar os gastos?
Das emendas parlamentares.
Emendas que parlamentares. Sabe quanto de emendas parlamentares que eles querem? 51 bilhões de reais. Olha aí. Posição, distribuição de emendas parlamentares. Quem recebeu mais emendas nos últimos dias?
O Centrão.
O Centrão. O Centrão é formado por quem?
Justamente aqueles que querem para o governo federal
reduzir as despesas. Exatamente. Então, 53% das emendas parlamentares destinadas aos partidos do chamado Centrão, um bloco informal na Câmara dos Deputados que reúne parlamentares das legendas de centro e centro-direita em relação aos valores estimados pagos, o percentual referente aos partidos do grupo chega a 59%. Alguém está dizendo assim, disse, olha, que eu tenho direito, quanto eu falei aqui, quantos milhões de reais cada parlamentar tem direito em emendas, que chega um pouco mais, parece que 69 milhões de reais, cada parlamentar desse tem direito, diz assim, disse, olha, desses 59 milhões, aí eu quero que você mande só 10 milhões para mim, o resto pode ficar com o governo aí para poder ajudar os mais pobres.
Esse aí eu não lembro.
Será se alguém que está fazendo isso no Congresso Nacional?
Agora isso é uma moda que pega. Para você ter uma ideia, deputado do Maranhão que estava querendo 10 milhões por ano, você lembra?
Não, e foi aprovado.
Foi aprovado. Né?
Cada deputado aqui do estado do Maranhão são 10 milhões e 900 mil reais. Olha, até o momento, ainda de acordo com o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o SIOPS, o governo já empenhou mais de 3 bilhões e 130 milhões de reais para o pagamento de emendas, dos quais 54% são destinados aos partidos do Centrão. O montante efetivamente pago é, no entanto, menor, cerca de 940 milhões de reais.
Olha, assim, olha para onde está indo o dinheiro do brasileiro.
Pois é. Aí vê, tem a lista aí, né? Você está acompanhando a lista?
Estou sim, Humberto. O Davi Alcolumbre, o presidente do
Senado. Quantos milhões?
Mais de 20 milhões e meio.
20 milhões e 500 mil reais na conta
Eduardo
do...
Eduardo Braga.
9 milhões.
9 milhões. O Suel, como é que é, rapaz?
Stevenson Valentim, do PSDB.
7 milhões.
7 milhões. Senador Renan Calheiros.
6,5.
6 milhões e 500 mil reais. Deputado Sérgio Brito.
5 milhões e 500 mil.
Deputado Paulão, do PT de Alagoas. 5 milhões, né? Esses outros eram do PSD, do MDB, do PSDB, quem mais? O senador Plínio Valério.
5 milhões.
Isso.
Aqui que eu até me surpreendi, Humberto, o Everton Rocha, que é um dos líderes do governo no Senado, pegou apenas 4 milhões e 700 mil.
Eu ainda queria esses 4 milhões e 700
mil. Ainda é muito.
Isso fora, claro, as verbas de gabinete, fora salário.
Tem algumas situações que, se forem realmente para implementar ações, inclusive estivemos em Rosário, no último sábado, e o deputado Everton ele anunciou que iria destinar 200 milhões para equipar o hospital de lá. Se for para colocar, para trazer melhoria, tudo bem. Então o que se questiona, Humberto, não é nem a questão das emendas em si, mas é a falta de transparência. Esses milhões que estão sendo enviados para esses parlamentares, vão ser aplicados aonde? Vão ser aplicados de que forma? Já que está sendo liberado essas emendas, é dinheiro público, é o seu dinheiro, é o dinheiro dos seus impostos, você que está nos ouvindo, por que o deputado ele não é obrigado a apresentar uma planilha, eu lembrei agora do Luiz Henrique, apresentar uma planilha aonde foram implantados esses recursos?
Tem que ter.
A gente não encontra, Humberto, a liberação das emendas. Pelo contrário, se for para trazer desenvolvimento, que venha. Mas o que a gente é contra aqui é a falta de transparência. Porque um cara desse aqui, por exemplo, da Alvio Colombre, que é lá do estado do Amapá, o estado do Amapá pode colocar 4 Amapás dentro do Maranhão que ainda fica folga. O estado do Amapá é muito pequeno. Então, esse Davi Alcolumbre, ele vai colocar em quê? O que, é que vai ser feito lá no estado do Amapá? Gente, 20 milhões e 500 mil reais é muito dinheiro. Quantas escolas não daria para fazer? Quantos hospitais não dariam para ser construídos e equipados? Entendeu? Quantas pavimentações em ruas não poderiam ser colocadas? Então, esse é que é o nosso questionamento. Não é que sejamos contra a questão das emendas, mas é a aplicabilidade desses recursos que não tem transparência.
E o legislador é pago para legislar, não para executar.
Para executar.
Nós vamos com essa, nós vamos embora. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser. Ainda tinha a matéria aí que mostra aí o período junino bombando também aqui no estado do Maranhão, né? Dá para mostrar rapidinho?
Então dá. Temos aqui o aval da direção, do diretor. Vamos acompanhar.
A pesquisa da Obstur MA apontou que este ano a ocupação hoteleira teve um crescimento na capital maranhense. E 2025 superou os dois últimos anos, principalmente por conta da ampla divulgação do São João feita pelo governo do estado.
Esse ano, o nosso período junino foi maravilhoso. Nós aí estamos encerrando o mês com quase 90% de ocupação. Isso se reflete muito com essa divulgação antecipada de todo o calendário junino, com as programações e arraiais da cidade.
Em junho de 2024, a média registrada foi de 77,97%. Já em 2025, o índice subiu para 82,11%, representando um aumento de 5,31 pontos percentuais e com estabelecimentos alcançando a capacidade máxima. Para a secretária de Estado do Turismo, Socorro Araújo, esses números refletem um trabalho contínuo de escuta e aperfeiçoamento da política de turismo no estado.
Estamos, assim, em uma alta bem grande de ocupação hoteleira. Nós, na média, foi feita uma pré na prévia, que estava na faixa de 82% a 100%. Por quê? Os hotéis da Orla Marítima, das proximidades, já estão com 100%. Os outros hotéis um pouco mais distantes ainda não estão com ocupação máxima. Mas nós estamos chegando a essa ocupação. Mas deve-se aqui ao investimento que o governador Carlos Brandão tem feito no nosso estado, na nossa cultura, na nossa infraestrutura.
Importância do São João.
Pois é, isso é que dá orgulho de ser maranhense, para a gente não sair lá fora. Na hora que a gente põe o pé fora aqui do estado do Maranhão, o que a gente ouvia falar, tu é do estado mais pobre do Brasil. Tu é não sei o quê, o pessoal tá passando fome lá no Maranhão. Olha, o que, que nós vamos mostrar para eles? Olha, nós temos o melhor São João do mundo. nós estamos com as melhores... nós temos uma das melhores remunerações para o serviço público, para a segurança pública. Né? E aí? Agora eu vou começar... tirar onda quando eu sair do estado do Maranhão.
Eu quero até aproveitar e parabenizar a Prefeitura de Passo
Lumiar. Nós temos os Lençóis Maranhenses.
Parabenizar a Prefeitura de Passo Lumiar pela organização. No último sábado eu estive no Arraial do Maiobão pela primeira vez, mas assim, mesmo com poucas brincadeiras, entendeu? Mas muita organização, muita gente vendendo, as pessoas aproveitando, quero até o trânsito para poder a pessoa chegar lá, porque geralmente esses locais que você chega para ter acesso é um problema, mas tudo bem organizado. Olha, o Fred Campos e aí a Mariana Brandão estão de parabéns, porque há muito tempo eu não via um arraial tão organizado igual o arraial do Maiobão. Parabéns.
Vamos embora. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá.
Até.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse? Que a gente dança em um só lugar. Uma quadrilha, o bumba meu boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.